Olhamos para a mudança.
Olá, hoje não podíamos estar melhor acompanhados, pois temos como convidada alguém que nos últimos 20 anos não tem feito outra coisa senão apontar às pessoas caminhos para a mudança. Piedade Líbano Monteiro, presidente da APSA, Associação Portuguesa do Síndrome de Asperger, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Pedro. Também é um prazer estar aqui e um orgulho fazer parte deste seu movimento
é um
e deste
gosto.
Seu trabalho.
Nós agradecemos muito a sua disponibilidade. Realmente, Piedade, o nascimento de uma criança com um grave problema de saúde vem mudar radicalmente a vivência dos seus pais. Apanhados de surpresa, muito naturalmente em choque perante o inesperado, os pais dessa criança diferente precisam de quem sabe orientá-los no novo caminho que têm pela frente.
Claro.
É esta a vocação da Piedade e é esta também a missão da APSA, não é?
É assim, de facto, eu senti que o meu filho, desde o início, eu costumo dizer, desde que mudei a primeira fralda ao meu filho Nuno, eu percebi que ele era diferente. Primeiro tenho uma filha mais velha que o Nuno. E depois tenho uma família muito grande com muitos sobrinhos, portanto eu estava muito habituada a manejar estas crianças, etc.
Certo.
E o meu filho sempre me pareceu um bocadinho diferente dos meus sobrinhos e da minha filha. Depois de muita luta e de dizer e falar abertamente com o pediatra, nunca foi valorizada a minha intuição, não é? E aqui fica a primeira nota. Os profissionais de saúde, os pediatras, devem ouvir os pais e levar a sério aquilo que os pais sentem e transmitem.
Isto com o seu filho com quantos meses?
O meu filho, na altura, tinha... Portanto, teve as consultas regulares de pediatria,
e
claro, mas foi aos 2 anos e meio que o Nuno Abantunes viu o meu filho em Santa Maria e disse imediatamente: esta criança está na cara que tem aqui um problema de desenvolvimento global bastante grave.
Certo.
Este foi o nome que deram, foi o primeiro diagnóstico do meu filho e só depois, mais tarde, é que teve o diagnóstico certo. Naquilo que dizia, sabe que eu, quando tive a notícia mesmo do diagnóstico, tive um mixed feelings e se calhar até parece mal dizer isto, mas é o que eu sinto. Eu tive uma dor e um alívio. Uma dor porque constatei que eu tinha razão. E um alívio porque constatei que não era louca, como as pessoas diziam.
Certo.
Portanto, também tive o tempo e a força de dizer: é aqui e a partir daqui que eu tenho que trabalhar neste meu filho.
Muito
e, portanto, foi muito importante esse passo.
Passar por essa experiência. Agora, vamos supor que eu sou pai de uma criança a quem acaba de ser diagnosticado o síndrome de Asperger. Já li tudo o quanto encontrei na internet sobre o assunto. Já sei que se trata de uma perturbação neurocomportamental de origem genética e que, embora menos grave do que o autismo, manifesta-se na criança através de significativas alterações do seu modo de interagir com os outros, na comunicação e no comportamento. Angustiado e inseguro, então este pai decide bater à porta da APSA. Piedade, como é que a APSA me vai receber? O que é que eu posso esperar da APSA?
Ora bem, o que pode esperar da APSA é o apoio que eu nunca tive. Por isso é que a APSA nasceu. E por isso é que eu tenho uma rubricazinha e uma atividade na APSA que se chama Tempo de Pais. O que pode encontrar na APSA, primeiro, é uma casa aberta. Eu não lhe chamo instituição, porque é mesmo uma casa e a nossa vivência é como se estivéssemos na nossa casa. E é isso que eu quero que as pessoas, não só os jovens, mas também os pais e quem nos visita, sintam: estamos em casa.
A vossa sede chama-se Casa Grande.
Casa Grande, exatamente. O que nós damos é, primeiro, é um acolhimento humano. Não é? Não é alguém que chega a uma recepção e tem que esperar pela vez, ou seja o que for. Temos uma forma de acolher todos os colaboradores da APSA e também os próprios jovens, que hoje em dia já são um bocadinho os anfitriões da casa. Temos uma forma muito humana de acolher. Depois, e nesta primeira fase em que os pais têm este baque do diagnóstico, normalmente sou eu que atendo neste tempo de pais, que se realiza todas as segundas-feiras, segundo marcação, entre as 2:30 e as 4:30.
Okay.
Eu, nesse momento, eu não sou nada. Eu sou uma ouvinte. Não dou manuais, não dou nada, mas dou pistas para podermos caminhar juntos. Portanto, o que eu faço àquele pai, àqueles pais, à família, é dizer: tudo bem, isto não é um cenário assim de repente, não é um cenário leve, mas não é o fim do mundo. E certo. Podemos fazer isto e aquilo, e se ele é muito novo, pode fazer uma intervenção muito mais objetiva, muito mais eficaz, podemos ver quais são as características que o seu filho tem e as potencialidades que tem para trabalharmos essas potencialidades, no fundo colmatando as necessidades e as suas dificuldades, e dar caminhos. Como é que vai fazer para matricular na escola? O que é preciso ter e não ter? Que documentos é que é preciso para o nosso filho poder ter acompanhamento do Estado? Pouco, mas algum, em termos de professoras de apoio, apoio na escola, no infantário, onde seja. Portanto, nós damos todos esses passos, etapa a etapa da vida de uma pessoa com síndrome de Asperger, não é? Nós começamos quando bebés, a estimulação, olha, terapia ocupacional, veja o que é que o seu pediatra também diz e qual o plano que pode ter para este seu filho, e no fundo vamos acompanhando ao longo da vida. Se é preciso ir à escola, pois nós vamos à escola fazer uma ação de sensibilização, dizendo que nunca no nome da criança ou do jovem, mas dizendo que realmente assim, no fundo é uma sensibilização. Certo. É explicar aos agentes de educação, aos colegas, aos auxiliares e aos pais que muitas vezes assistem a estas nossas ações de sensibilização, o que é isto da síndrome de Asperger? Quase. Desmistificar, no fundo, a explicar as características, nas características as estratégias, e depois pôr-nos ao dispor para aquilo que seja preciso. E também a médicos que seja preciso encaminhar, a outras instituições que não a APSA. Eu gosto sempre de referenciar que não somos nada ao género de é para a APSA e a APSA é que está bem. Certo. Não. Porque eu posso ter um jovem e uma família à minha frente cuja resposta não é a APSA. E eu tenho aí a obrigação moral de dizer: não é connosco, mas vá ali à esquina, ao número tal, falar com fulano tal, e
que
pode ser que aí...
Exatamente.
Portanto, claro. No fundo é muita humanidade, muita compreensão e muito tempo dado.
Certo. E fala-nos um bocadinho, muito sinteticamente, naturalmente, dessas tais características especiais da
síndrome
criança.
De Asperger.
Certo.
Pronto. São crianças, assim no cômodo geral, para não estar a dar os chavões.
Certo.
São crianças, eu começo pelas crianças. São crianças cujos traços da sua personalidade e do seu comportamento vêm de muito cedo. Podem, num infantário, por exemplo, ser os únicos que não conseguem dormir a sesta, serem os que lhes é muito complicado e ficam desassossegados com cheiros, barulhos, são os que não fazem parte do grupo. Normalmente há o bom dia, todos se sentam, não sei o quê, dão um bom dia, cantam uma canção. Esta criança, de certeza, pelo menos nos primeiros tempos, que vai para o cantinho mais cantinho da sala. Certo. E fica ali no seu sossego, se calhar, a olhar para a formiga que está no chão.
Correto.
Portanto, não tem esta noção do grupo,
certo,
da pertença, não é?
Correto.
Portanto, tem esse recolhimento. Depois, tem muitas vezes dificuldade na alimentação, isto porque ou não come nada verde, ou não come nada passado, ou não... Têm estas características, que no fundo é tudo muito sensitivo, não é? Tudo, tem muito a ver com os sentidos, tem muito a ver com o tato. Muitas vezes não suportam determinados tecidos, ficam desconfortáveis.
Claro.
Não têm a noção. Isto ao longo de toda a vida de uma pessoa com síndrome de Asperger.
Aí já estamos no crescimento depois.
Por isso é que eu comecei no infantário.
Certo.
Há características que se mantêm, não há dúvida, que nós não conseguimos dar a volta, como se costuma dizer, e há outras que, se bem trabalhadas e entendendo sempre aquela pessoa que tem a sua identidade, a sua personalidade e na qual nós trabalhamos a sua autodeterminação, há coisas que nós não podemos retirar, porque não podemos encapotar uma disfunção, não é? Este tipo de autismo mais leve, não podemos disfarçar, nem podemos tirar as características. Mas eu uso sempre um lema de São Francisco Xavier que diz: dá-me, Senhor, a sabedoria de mudar o que posso mudar, aceitar o que não posso, e a sabedoria e a serenidade para distinguir um do outro.
Uma coisa da outra.
Portanto,
claro.
É muito Depois, são pessoas muito... não são egoístas, elas não se põem no sapatinho do outro, como se costuma dizer. São pessoas que vivem no seu mundo. Nuno Lobo Antunes diz, com muita graça, as pessoas com síndrome de Asperger são marcianos na Terra. E é um bocadinho isto. Vêem a vida, vêem as regras, vêem a sociedade da forma que nós não vemos. Se calhar mais profunda, mas não é este o nosso padrão.
Pois.
Não, eles estão sempre estão fora do padrão.
Fora do padrão.
São pessoas...
Até que ponto... é que elas já na idade adulta ou adolescência adulta conseguem ser autónomas. Ou pelo menos dentro de determinadas condicionantes, claro, que circunstâncias que se encontram adequadas, eles conseguem, as pessoas conseguem ter, ganhar uma autonomia.
Eu gosto sempre de dizer que nem todas as pessoas têm o mesmo... E é pena, é uma das coisas que eu tenho mais pena. Cada caso é um caso. Se estes nossos filhos tiverem um acompanhamento... Se estes nossos filhos forem efetivamente conhecidos e como é que eu vou te explicar? Se a pessoa que trabalha com eles, se as técnicas que trabalham com ele perceberem exatamente como é que este jovem, vão conseguindo... fazer caminho com ele no sentido de, primeiro, aproveitar as capacidades. E aqui já numa fase mais adulta, pode ter capacidade, pode ter uma memória fantástica e gostar de história. Temos um caminho a fazer nessa vertente.
Certo.
Gosto imenso de matemática e é só números, outro caminho que podemos aproveitar. Ou seja, nós temos que perceber quem temos à frente. Temos que perceber como é que são estes jovens e quais são as suas preferências e a sua visão da sua vida. E a partir daí... começamos a trabalhar estes temas com eles, claro que dando estratégias para as dificuldades que vão encarar para o resto da vida. No entanto, fazemos uma coisa muito importante, que é o treino da competência social, funcional, e a sua vida e o seu treino na vida do dia-a-dia. Portanto, exatamente.
Atividades domésticas.
Atividades domésticas, ir às compras, tratar do dinheiro, tratar do pagamento das contas, mas... tenho a dizer que isto não é linear. Ou seja, eu posso ter um jovem fantástico e está, por exemplo, no museu no pavilhão do conhecimento, e estou a falar num caso real, fantástico, faz tudo, impecável, desbrava caminhos na impressão 3D, seja o que for. No entanto, não sabe gerir dinheiro. Portanto, tem que haver uma espécie de supervisor. Se é família, que se tem família, muito bem, a família que tem aquela missão de o ajudar a gerir.
A parte
porque
financeira.
Porque há coisas que não são aprendidas e captadas por ele.
Pois, claro.
E aquela parte nós sabemos, temos aqui algo que temos de acautelar.
Certo.
Não é? E depois há uma figura jurídica que também protege estes nossos filhos, que é o maior acompanhado. Mas dizer que há coisas que eles não conseguem fazer. E, portanto, para eles poderem também não ter a tensão de estar a ter que fazer coisas que não se sentem à vontade e que às vezes pode dar um problema, não é? Há sempre a necessidade de haver aqui um preparo, uma estratégia e alguém que diga, atenção, tu para a semana, vamos lá fazer o quadro da semana que vem. Tens de ir ao dentista no dia tal, às tantas horas, tens consulta, temos de ir às compras, tal. Isto que eu lhe estou a dizer e que eu estou a relatar é de facto a forma que nós temos de os tornar cada vez mais autónomos, não é?
Claro.
Naquilo que eu vivo, meu filho tem 32 anos e eu ouço famílias desde há 21 anos, que é a idade da APSA, e tenho ouvido e tenho testemunhos imensos. E de facto há sempre alguém que me diga, ele é muito bom em tudo, mas ouça, a higiene é uma coisa.
Pois, certo.
Portanto, há sempre aqui um grão de areia.
Certo.
Mas isso é estarmos preparados para conseguir amparar nesses grãos de areia. Porque
Correto.
Não é por isso que ele tem que ficar colado à sua condição de síndrome de Asperger. Tem muito a ver com a família.
Tem a ver com muita dedicação.
Sim.
Mas pronto, para esse pai que está a começar o caminho, que tem pela frente um caminho que já sabe que vai ter sempre esse foco, essa dedicação que vai especial por essa criança que precisa de ser acompanhada e de ter algumas compensações em relação a alguns aspectos da vida. pai, esse pai pode ambicionar. O conceito de felicidade é um bocadinho abstrato e pouco objetivo. E enfim, para nós próprios, para qualquer comum dos mortais, sim, felicidade é assim um bocadinho. Mas eu posso ambicionar que o meu filho vai ser feliz, vai conseguir ser uma pessoa feliz, ou vai ser uma pessoa muito isolada, muito à parte, muito...
Oh, Pedro, tem muito a ver, como eu dizia há pouco, com a integração também e a aceitação que a família tem desde pequenino com esta, com este filho. É fundamental. Agora, se me diz, portanto, nós também não temos a certeza, nós, digamos, dentro do padrão, se vamos ser felizes ou não.
Certo.
E podemos ter todas as condições possíveis e imaginárias e não somos felizes.
Correto.
Aliás, para mim a felicidade são bocadinhos de vida que
certo.
São recordados e que tudo junto dá a felicidade.
Correto.
Mas o que eu me parece, e daquilo que tenho sempre observado, e eu própria passei por essa fase, o que me parece que nós temos é que, nós pais, temos que ajustar as nossas expectativas.
É isso.
Certo? Eu não posso... E os nossos filhos têm que, os nossos filhos com síndrome de Asperger, nomeadamente, têm que perceber as nossas expectativas. Senão é uma tensão e uma dor que não
pois,
vale a pena.
E pode ser um desencontro.
Exatamente.
Né?
Nós temos, eu tenho famílias que ouço que, cujo filho, de facto, nós vemos à partida que não tem capacidade para o ensino superior, não é que não tenha inteligência para, mas não tem a maturidade e não tem, se calhar, a funcionalidade àquela idade para fazer o seu percurso académico superior. Mas os pais mantêm, por muito que se lhe diga atenção, mas ele tem outras portas abertas, é tem outra forma. Ele é espetacular nisto, vamos apostar nisto. Os pais querem um diploma de universidade. E isto é uma dor, porque os pais nunca estão contentes, porque os filhos sentem a pressão dos pais.
Correto.
Não concebem. Normalmente os jovens dizem-nos: a Piedade, eu não me encaixo ali, aquilo não é o meu mundo. E muitas vezes não são entendidos pelos pais, que na sua boa vontade fazem tudo, não? Isto não é apontar o dedo aos pais.
Mas têm que moderar,
porque depois o que acontece é que ele recusa-se mesmo a sair de casa.
Mas isso, no fundo, repare, isso no fundo é independentemente da pessoa, da criança ter ou não ter algum problema. Eu acho que isso também acontece com os normais, com as pessoas, com as pessoas todas. Às vezes há umas expectativas dos pais em relação a todas as crianças.
Mas que
aqui
estes
neste caso é o cubo.
Exatamente. Claro, estes pais que estão dentro do padrão, com os filhos dentro do padrão, os filhos têm ferramentas para ultrapassar isto de forma inata.
Claro.
Os nossos não.
Pois.
Claro. E é aqui que está um bocadinho.
E a APSA, aqui o apoio da APSA nisso é um aspecto. Mas agora temos que avançar, porque o tempo isto é terrível. As conversas nestes podcasts passam a correr, porque são sempre conversas muito interessantes e que podiam ser mais aprofundadas. Mas temos que evoluir no nosso tema.
Claro.
E agora vamos falar do Estado, do Senhor Estado. Ouvi dizer a Piedade numa entrevista que as associações dos seis setores se substituem saudavelmente ao Estado. Pois, da parte dos organismos da tutela, seja saúde, educação, social, continua a haver falhas de acompanhamento.
Sim.
Fiscalização, isso tudo, falta de formação. Ausência de articulação entre as políticas da saúde e da educação.
Certo.
Dê-nos, Piedade, duas ou três sugestões. Imagine que está com o ministro, à frente do ministro. Isto é uma pretensão, mas enfim. Duas ou três sugestões de medidas que considerasse que eram necessárias e que eram muito proveitosas e que não estejam a ser feitas no âmbito aqui da intervenção da APSA.
Bom, haveria muitas e eu não as tenho organizadas neste momento, mas aquilo que me... Duas ou três. Primeiro, em termos de saúde, não é? E de articulação, saúde e educação, e claro que a Segurança Social está sempre por cima, não é? O chapéuzinho desta equação. Dizer que na saúde o que me parece que era preciso fazer, e aliás nós trabalhámos nessa norma que não está posta em funcionamento, o pediatra que atende aquela criança não pode deixá-la sem indicação nem a meio caminho. Portanto, o pediatra tem de informar os pais, fazer o diagnóstico, fazer, digamos assim, o encaminhamento dos pais para uma intervenção precoce. Da intervenção precoce, haver um programa que isto é trabalhado com educação e segurança social, para os pais terem o apoio que merecem, não é? De acordo com os impostos que pagam. E, portanto, esta é a primeira articulação, saúde e educação. Certo. A partir daí, e não sei bem porquê, a saúde fica um bocadinho de parte e entra a educação em grande movimento. Perfeito, mas isto devia ser sempre de braço dado com a saúde. Porque estes nossos filhos evoluem, não ficam só ali e têm outros problemas e, para além disso, precisam de desenvolver as capacidades que têm, não podem estagnar. E o médico e o processo clínico não pode ser deixado para trás, porque ele mesmo evolui na sua avaliação.
O que está a acontecer a parte de saúde fica...
A parte de saúde fica estagnada, porque não há, lá está, a interligação. O caminho deste jovem não é ponderado e não é acompanhado a par educação, saúde e segurança social. Portanto, há sempre uma perninha que fica para trás. Certo. Na saúde é esta questão de, às tantas, os nossos filhos com 18 anos deixam de ser autistas. Perdem o direito a uma psiquiatria, porque já têm 18 anos. E depois onde é que anda o processo? É uma questão de organização, Pedro. É uma questão de organização, percebe? Eu agora não lhe posso dizer definitivamente, é preciso fazer A, B, C. Mas posso lhe dizer que na saúde é preciso uma coisa fundamental. É a organização, é a interligação. Os profissionais de saúde e de educação não dialogam, o que é péssimo. Por outro lado, também é preciso que o Serviço Nacional de Saúde dê, de forma eficaz, equitativa, o mesmo apoio que estas crianças e jovens muitas vezes têm em clínicas privadas. É essencial que o Estado tome a seu custo as terapias e todos os acompanhamentos que os nossos filhos têm que fazer no serviço público. Porque não há portugueses de primária e de segunda, são todos iguais. É. Eu não posso admitir que o meu filho tenha tido a possibilidade de ter um desenvolvimento bastante, bastante bom e sempre contínuo, não é? No particular. E saiba que em Braga há crianças que têm terapia da fala duas ou três vezes por mês. Isto não é nada. Por outro lado, educação, formação dos professores. Os professores não estão preparados para os problemas de desenvolvimento. Os professores ficam com medo, e eu não estou a apontar dedo aos professores, porque eu amei trabalhar com os professores do meu filho e ainda continuamos, não é? A trabalhar com a tutela da educação. Mas isto para dizer que os professores têm que ter formação. Não é a formação de poderem ser eles a fazer o diagnóstico, mas é a formação de saber lidar em primeira mão. E depois haver uma abertura grande entre a família e a escola, e o inverso também é verdade. A comunicação, porque as professores não têm formação, logo os pais não admitem a autoridade, entre aspas, de uma professora dizer: atenção, que o seu filho tem aqui vamos ver, vamos fazer uma avaliação, percebe? Tudo isto acaba por ser muito pesado e os pais muitas vezes não admitem que o filho tem esta problemática, mesmo que os professores digam. Portanto, aqui é muito vincar a autoridade do professor quando ele tem preparação e diz: atenção, as escolas devem obrigatoriamente ter equipes multidisciplinares. Não é uma psicóloga para 100 meninos. É impossível. Pois. Onde é que elas estão, as psicólogas deste país? Onde é que estão? Não é? Claro. E depois há um núcleo muito importante, que é a família. A família tem que ser apoiada. Ninguém pode ficar à toa, digamos assim, quando tem uma criança com esta problemática, porque os pais precisam de ser ajudados. Mas é preciso que queiram ser ajudados. E às vezes há aqui uma dificuldade de aceitação, certo, percebe? Não certo. Sei se respondi à sua pergunta.
Não, mas... respondeu lindamente, tocou numa série de assuntos, e é claro, eu acho que acabamos sempre, mesmo relativamente a outras causas, a outros problemas, acabamos sempre nesta questão da articulação entre as várias tutelas do públicas, e realmente não saímos disto, mas enfim, não podemos, infelizmente. Eu gostava de ficar aqui, acho que era uma outra sessão só para falarmos disto, mas eu queria avançar, não queria deixar de falar também aqui de um outro aspecto que me parece importante. Eu acho que, a Piedade já também já manifestou isso, que era importante que as associações, agora vamos falar das associações, não é? Da APS e Congêneres, poderiam melhorar o seu desempenho se deixassem de intervir tão isoladamente.
Sim.
Menos viradas para si próprios, para o seu próprio umbigo, e passassem a trabalhar mais em articulação, uhum, umas com as outras, de modo integrado e complementar. Quer-nos falar um bocadinho sobre isto?
Sim.
Neste pouco tempo que lhe
falta. Sim,
sim.
De facto, o que eu sinto, está tudo muito melhor. Não podemos estar a pôr também tudo negro.
Certo.
Mesmo em termos dos apoios, etc., não há dúvida que nós estamos num percurso positivo. No entanto, o que eu sinto é que há imensas associações que se sobrepõem umas às outras. E eu acho que isto acaba por, esta situação, acaba por ser prejudicial para todos nós. Na minha maneira de ver, eu focava muito a nível autárquico, fazer, digamos, um diagnóstico da minha autarquia, da minha comunidade, e perceber, primeiro, onde é que estão os problemas. Depois, onde é que estão as associações que respondem àqueles problemas. No entanto, se houver a falha de uma associação ali que responde aos problemas, há que ir buscar a outra. Escusamos estar todas a fazer a mesma coisa. E escusado será dizer que cada vez mais há associações para tudo.
Certo.
Havendo a repetição de muitos temas que podiam ser trabalhados em conjunto, porque só assim também crescemos, colmatamos erros. Graças a Deus nós erramos. E dizia ao padre, o padre Quintela, que eu quero cada vez falhar melhor, não é?
Certo.
Que é uma frase que eu acho engraçadíssima. Uhum. Mas isto para dizer que na APSA, por exemplo, nós temos parcerias com o teatro, com a ginástica e com diversas atividades, até mesmo na junta de freguesia.
Agora estão à procura do monitor de música.
Agora estamos à procura do monitor de música. Fica aqui já a nota. Fica aqui a nota. Mas nós vamos buscar à comunidade. Eu não formei um ateliê de teatro na APSA, para quê? Se eu tenho o Teatro Papa Léguas na junta de freguesia de Benfica,
claro.
E com isto eles treinam o ir, o vir da Casa Grande.
Corretíssimo.
Natação, a mesma coisa. Ginástica, a mesma coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Que se nós percebermos o que é que existe à nossa volta, até mesmo as escolas e as entidades, não é? Se perceberem o que é que há à nossa volta e podermos pedir ajuda, mais facilmente nós conseguimos ajudar-nos uns aos outros e não guardarmos a nossa quintinha só. Por outro lado, também há associações que nascem com uma missão, isso é o que eu tenho mais pena, porque há associações que nascem com uma missão importantíssima, mas como têm que arranjar dinheiro através do negócio social, a missão fica de lado. Para mim é a dor máxima. É. Isto acontece muitas vezes. Outra coisa...
não é suposto.
Pois não.
Até porque um negócio social não é social se não estiver integrado na missão.
Exatamente. Portanto, eu vejo muitas vezes isto e custa-me.
São aberrações. Isso aí é.
E custa-me pelos utentes.
Pelos utentes,
pelas pessoas que usufruem dessa.
Não temos nada contra os negócios.
Nada.
Negócios
é
negócios.
Absolutamente.
Agora, para lhe chamar-se negócio
agora,
social, tem que ter esse aspecto.
Por exemplo, os nossos jovens são trabalhados, capacitados para irem para uma associação ou para uma entidade que tenha a possibilidade da sua empregabilidade.
Correto.
Mas se nós tivéssemos no fundo um trabalho mais estreito com estas entidades que até têm o negócio social, seria benéfico para todos e mesmo para os dirigentes das nossas associações.
Sem dúvida. Olha, Piedade, tenho que voltar cá.
Pois tem.
Tenho que voltar cá porque já estamos completamente na reta final. Há aqui imensa coisa sobre a ASTA, sobre a APSA, peço desculpa, que tem a ver com o nível de gestão, a vossa qualidade de gestão, são certificados do ICLAS, têm uma qualidade de recursos seja em termos materiais, equipamento, as vossas instalações, quer da equipa, equipa de recursos humanos, com uma equipa multidisciplinar, super competente. Ah, havia aqui muitas coisas, as contas, o equilíbrio das vossas contas, sim, havia aqui sim, muita coisa sim. que podíamos falar e que vai ter que ficar para uma próxima sessão. Só para rematar, falar um bocadinho...
Queria dizer uma coisinha pequenininha.
Sim, senhor. Sim. Queria falasse um bocadinho da vossa estratégia de mecenato, porque vocês realmente têm muito bons
temos,
mecenas.
Temos,
muito
temos,
bons mecenas.
Temos, nós felizmente.
Não se esqueça do que ia dizer,
sim, sim.
Temos aqui 2 minutos.
Sim, sim, claro. Nós temos muito bons mecenas. Temos pena de não termos mecenas rotativos, ou seja, imagine, há um mecenas que nos apoia há 3 anos. Mas há outro que só nos apoia há 1 ano, percebe? Portanto, isto nas nossas contas seria muito melhor se nós tivéssemos sempre apoio a 3 anos, a 4 anos. Pronto.
Gloria mais.
Mas certo. Não podemos queixar-nos. Nós somos...
Tem muito bons
temos,
empresas.
Temos e eu sinto que os nossos mecenas e os nossos parceiros acreditam em nós, confiam em nós.
Correto.
Sem sombra de dúvida. E daqui o meu agradecimento geral, porque de facto nós só caminhamos e só podemos caminhar com eles. Mesmo em termos de empregabilidade e de abrir portas, tem muito a ver com isso.
Excelente.
Agora, como é que nós fazemos? Abrimos a nossa casa. Abrimos a nossa casa. Alguém que nos dê apoio ou não, nós dizemos, venha ver, visitar, para onde vai o seu dinheiro.
Certo.
Até mesmo,
isso é fundamental.
Percebe? Portanto, as pessoas vão. Há um bolinho sempre feito pelos jovens e mais um chazinho e uns sumos, etc. Estamos ali na conversa, eles conhecem as instalações, veem realmente onde é que é aplicado o dinheiro que nos dão. E a prova é a empregabilidade.
Correto.
Eu tenho 12 jovens, 12 não, já são 15 jovens que já não pertencem ao projeto da APSA porque estão na sua vida.
Extraordinário.
É muito
isso
bom.
É bom, muito bom. Parabéns.
Obrigada.
Diga lá o que tem, queria dizer.
Olha,
mais
eu quero, que
rematar,
só uma coisa muito, muito rápida. Tenho pensado nisto. Como é que nós, pais, com filhos com esta ou outra deficiência, formamos e fazemos crescer e nascer associações, respostas adequadas para os nossos filhos? Eu não quero dizer que o Estado faça tudo. De longe, eu acho que nós somos necessários, só que acho tão desdignificante eu ter um filho com este problema, eu construir a história, no fundo a resposta para ele, substituir-me em parte ao Estado e ainda ter que pedir dinheiro. É isto que eu quero deixar. Porque isto é de uma incongruência, é de uma dureza para nós pais. Eu tenho pensado nisto regularmente. Isto é um pensamento meu relativamente recente, mas que me dói. Porque nós podíamos ter benefícios, não é? Em muitas áreas. E somos super subcarregados. Nós somos uma PME. Eu sou uma PME. Aliás, todos os anos faço a renovação. Eu sou uma empresa. Tenho que responder a tudo. A tudo. E ainda tenho que pedir dinheiro. Isto
certo.
É muito mau. Não é?
Mas
pronto, também não é isso que nos move. O dinheiro não é tudo.
E há um caminho a fazer.
Há sempre.
Não estamos completamente... Não estamos iguais há 20 anos atrás.
Não,
em relação
não, de
a isso.
Todo. Não, nem pensar.
Em relação a isso.
Não, não.
E até
não,
mesmo em favor dos mecenas que falámos agora, há 20 anos atrás o cenário era muito pior ainda.
Muito pior, muito pior.
E portanto,
pior.
Há
sim,
que...
Sim. E não havia profissionalismo. E agora
havia,
tem de haver profissionalismo.
Exatamente.
Não há voluntariado nesta matéria de acompanhamento. Não pode haver um voluntário que vai fazer de monitor ou de psicólogo com
um
processo de 3 ou 4 crianças.
Há profissionalismo e qualidade.
Tem que ser.
Muitos parabéns. E até à próxima.
Olha, parabéns também pelo seu trabalho
então,
e pelo
obrigado.
Convite. E havemos de nos ver.
Havemos de nos ver.
Ainda vamos desenvolver
vamos
um projeto em conjunto.
É isso mesmo.
É bom.
Está
muito obrigada.
Está combinado, Piedade. Obrigado.
Obrigada também.
Caminhos para a mudança.